aproveitar, agradecer ao desembargador Carlos Eduardo Contari, ao doutor Juliano Tanos, pelo atendimento à convocação, tendo em vista a necessidade de participação de todos os membros, quando do julgamento de ações que importem em cassação de mandato ou diploma. E, em especial, desejar as boas-vindas ao doutor Juliano Tanos, que participa pela primeira vez de sessão neste tribunal. O doutor Abrão Razuc, ele postulou o afastamento para tratamento de saúde no período de 7 de novembro a 7 de dezembro, e, portanto, o doutor Andrei toma assento também aqui nessa corte nesse período. Eu consulto os ilustres membros dessa corte a respeito da ata da sessão passada, não havendo objeção, dou-a por aprovada. O processo número 3 da pauta, o recurso eleitoral número 169/17/2016, que o recorrente é Nivalmido da Rocha Ribeiro, e da relatoria do desembargador João Maria Loz, está sendo adiado para a próxima sessão em face da ausência justificada do relator. Processo número 1 da pauta, o recurso eleitoral 456/37/2016, que tem conexão com o recurso eleitoral número 232/2016, da 4ª Zona Eleitoral, Fátima do Sul, recorrentes Hilda Salgado Machado e outros, recorrido ao Ministério Público Eleitoral, relatoria da juíza Raquel Domingos do Amaral, a pedido de sustentação oral, feito pela advogada da recorrente, a doutora Caroline Mendes Dias, que tem a palavra para sua sustentação. Eu consulto se dispensa a leitura do relatório, doutora?
Sim, dispensa.
Então, a senhora tem o tempo regimental.
Muito obrigada. Boa tarde a todos os excelentíssimos jogadores dessa corte. Boa tarde à excelentíssima juíza relatora, doutora Raquel Domingos de Amaral. Boa tarde, excelentíssimo procurador regional eleitoral. Hoje ocupo essa tribuna para chamar a atenção a esse julgamento do recurso eleitoral 456/37, como patrona dos recorrentes Hilda Salgado Machado e Altair Albuquerque. Já ocupei essa tribuna em julgamentos de processos anteriores, voltados ao pleito 2016 da majoritária de Fátima do Sul. E, novamente, ocupo para chamar a atenção aos imbróglios causados ali naquela cidade, por ocasião daquele pleito, já estando claro em julgamentos anteriores perante esse tribunal, de que houve perseguição política, organização da chapa adversária em tramóias para prejudicar a atual prefeita Hilda Machado e o seu vice, que foram vencedores. Nesse processo, estamos diante de um novo equívoco da justiça eleitoral daquela localidade, causada pelos ânimos que estavam muito exacerbados naquela ocasião do pleito, e que, ao ver da defesa dos recorrentes, acabou por macular a verdade dos fatos aqui, que me parecem muito clara. Neste processo, os recorrentes foram condenados por suposta captação ilícita de sufrágio, por terem supostamente corrompido dois eleitores, os eleitores Gleison e Terezinha, casados entre si, através de outros dois eleitores, o Juliano e a Aline, que também constam como réus e recorrentes nesse feito. O Juliano já constou em outros processos julgados por esse tribunal, especialmente o processo, o recurso 232-02, que tratava de captação ilícita de sufrágio também, já é conhecido nesses processos por ser um simpatizante da campanha da candidata Ailda e de seu vice-prefeito, e que nessa qualidade, sem nenhuma autorização da prefeita, como também consta nos autos da atual prefeita, acaba por falar em nome dessa, acaba por participar de rondas na cidade para evitar a compra de votos da chapa adversária, não só como acontece com o Juliano, como acontece também com vários outros eleitores daquela localidade. Como sabemos, Fátima do Sul é um celeiro político bastante acalorado, em que toda a população ou está do lado de uma chapa ou está do lado da chapa contrária. E, nessa qualidade, eles se enfrentam, eles se fiscalizam e acabam por, eventualmente, passar a imagem de fazer parte de uma campanha ou de outra, quando, na verdade, não fazem. Esse é o caso do Juliano. Nesse processo, nós temos uma preliminar de nulidade da sentença por inobservância do princípio do nobis idem, porque a juíza, ao proferir a sentença, ela se baseou completamente nos fatos objeto do recurso eleitoral 232-02, já julgado perante essa corte, já reconhecido como procedente o recurso e retirada a condenação que pesava contra os ora recorrentes, exatamente por reconhecer que ali houve uma fraude de prova, uma ilicitude de prova, porque houve uma situação forjada. Com base nos mesmos fatos, a juíza agora vem e diz: bom, se o Juliano lá serviu de instrumento para a suposta compra de votos, que hoje a corte reconheceu que foi forjada, aqui também. Quando estavam sendo apurados, a partir daqueles fatos do processo 232, o Ministério Público Eleitoral daquele local instaurou um PIC, pediu uma busca e apreensão na residência do Juliano, foi deferido, e, ao fazer essa busca e apreensão, localizaram um bilhete em que esse eleitor Gleison pedia um valor de R$300 à prefeita. Bom, se esse bilhete foi encontrado na busca e apreensão da casa do Juliano, logicamente, ele nunca chegou na mão da prefeita. Foi apurado pelo Ministério Público que esses R$300 nunca foram dados. Eles foram pedidos para pagamento de um documento do veículo. O documento desse veículo foi pago e o Ministério Público apurou que foi pago com recursos de PIS/PASEP sacados pelo Gleison. Ele nunca recebeu esse dinheiro. No parecer da ilustre Procuradoria Regional Eleitoral, há uma menção de que, independente de não ter sido entregue esses R$300, havia sido prometido. Eu questiono, prometido por quem? Consta nos autos que a prefeita Ailda e o vice-prefeito Altair Albuquerque não conhecem Gleison e Terezinha. Além de não entregar os valores, não satisfeito, o Ministério Público foi além e verificou que a Terezinha, esposa do Gleison, recebeu uma pomada ginecológica no valor de R$13, entregue pela Aline, mulher daquele Juliano. E aí estava formado o cenário que o Ministério Público tanto queria para, então, fazer frente a essa ação. Essa pomada ginecológica, consta nos autos, foi entregue por Aline e a Terezinha, por serem amigas. São amigas de longa data, de muitos anos, e nenhuma das duas tem qualquer ligação com os recorrentes. O que nós chamamos atenção nesse processo, além da nossa preliminar, porque uma rápida leitura da sentença se vê que ela trata em pouco espaço dos fatos mesmo desse processo, que diz respeito aos eleitores Gleison e Terezinha, e se remete inteiramente ao processo 232, que, eu volto a repetir, já foi julgado por essa corte como procedente o recurso, retirando qualquer condenação da prefeita Ailda. A defesa, então, roga para que novamente sejam observados esses critérios aqui, principalmente porque no mérito não há qualquer comprovação, não há qualquer prova, eu não digo nem robusta, qualquer prova, por menor que seja, de que a prefeita, a então candidata a prefeita e o então candidato a vice-prefeito tinham conhecimento dessa entrega de uma pomada entre amigas que não tem nenhuma relação com a campanha política feita pelos recorrentes. Nesse sentido, rogamos pela procedência do recurso e a reforma total da sentença para que seja retirada a condenação dos recorrentes por captação ilícita de sufrágio. Obrigada, boa tarde.
A aparecer neste recurso, eu consulto o ilustre procurador.
Senhora presidente, senhor vice-presidente, em exercício, senhores julgadores, senhora advogada, de início vale ressaltar que o MP não quer e não pode querer buscar qualquer cenário a fim de amparar condenação alguma. O MP quer e precisa buscar a aplicação correta da lei, é o que manda a Constituição. Se alguma coisa diferente disso ocorreu no município de Fátima do Sul, é preciso que se apontem os fatos para apuração da responsabilidade de membro do Ministério Público que atuou de forma diversa. Senão, é preciso tomar um pouco mais de cuidado com as colocações a respeito. Bom, a sentença cassou o diploma da chapa vencedora em Fátima do Sul, encabeçada por Hilda Salgado Machado, por compra de votos. Compra feita por Juliano, como já mencionado da tribuna, e sua esposa Aline, dos votos dos eleitores Gleison e sua esposa Terezinha. As provas dos autos, ao ver do Ministério Público, demonstram que, de fato, houve compra de votos, e, portanto, a sentença foi acertada. Em busca e apreensão na casa de Juliano, para que se encontrassem provas do esquema de corrupção eleitoral na cidade, foi encontrado um bilhete escrito por Gleison, esse eleitor cujo voto foi comprado, com o seguinte teor: "Oi, meu nome é Gleison Passos Miranda, trabalho na passarela, queria ver com a senhora se tinha possibilidade de arrumar o documento para mim, R$300 aqui em casa, é 3 votos, é 22 na cabeça, 22 é o número da então candidata Hilda. Preciso do carro e minha mãe é doente, tenho que ir para Dourados direto, se você me arrumar, agradeço, Deus abençoe, até a vitória, moro aqui na Presidente Vargas, 1729. O Gleice, esse eleitor, então foi chamado à promotoria eleitoral a fim de prestar depoimento num procedimento investigatório criminal. E lá ele disse o seguinte: que sabia que Juliano estava trabalhando para a candidata Hilda Salgado Machado, pois Juliano contou para o declarante. Dias antes da eleição, encontrou com Juliano e pediu um remédio que sua companheira Tereza estava precisando, pois estava com uma infecção e não tinha dinheiro para comprar o remédio. Estava e está devendo nas duas farmácias em que compra nessa cidade. Que Juliano disse que conversaria com os assessores da candidata Hilda para ver se conseguia o remédio. Que passado alguns dias, o declarante se dirigiu até a casa de Juliano e entregou o bilhete apreendido nos autos, cujo teor eu li agora há pouco. Ocasião em que pediu R$300 para pagar o licenciamento do carro, que estava vencido, e no bilhete citou que seria em troca de 3 votos para a destinatária do bilhete, a candidata Hilda. Que neste dia, Juliano também disse que iria ver com os assessores da candidata, que não recebeu este valor pedido. No entanto, passados alguns dias, durante a semana que antecedeu a eleição, no dia posterior ao último comício da candidata Hilda, a esposa de Juliano, Aline, encontrou com o declarante, ocasião em que disse para ele que poderia ir buscar o remédio, o qual estava em sua casa. Posteriormente, durante seu horário de almoço, declarante se dirigiu até a casa de Juliano para buscar o remédio, momento em que Aline, a esposa de Juliano, ia saindo de moto de sua casa. Nisto, Aline parou a moto e retirou da sua bolsa o remédio e entregou para o declarante e nada disse. Acrescenta que Juliano disse a forma do declarante escrever o bilhete, contando um drama para convencer os assessores da candidata. Pois bem, os réus recorrentes negam que Juliano tinha proximidade com a candidatura de Hilda. Mas há prova nos autos do contrário, ou seja, da ligação clara entre o Juliano e a candidatura dela. Existem fotos que mostram o Juliano em todos os eventos de campanha da candidata Hilda, inclusive em festas particulares, como consta da foto da folha 156 dos autos. Além disso, Juliana fazia rondas em Fátima do Sul com o objetivo de investigar se o adversário de Hilda no pleito estava corrompendo eleitores durante o período noturno. Nos autos em apenso para julgamento conjunto, e que tem também como réus os candidatos eleitos no pleito majoritário em Fátima do Sul, Juliano disse em juízo que essas rondas foram chamadas de Ronda 22, 22 que é o número da candidata Hilda. Além disso, o modus operandi utilizado por Juliano em relação a Ederson, que é o eleitor, teria sido supostamente corrompido lá nos autos da AEGE 23202, que é a que está em apenso, consistiu exatamente na orientação para que ele, Ederson, o eleitor, escrevesse um bilhete em que solicitava certa quantia em dinheiro para que votasse em Hilda. Mesmo modus operandi do presente caso. Foi por meio de Juliano que Ederson chegou a Hilda. E aqui cumpre fazer uma observação. Embora se tenha constatado nos autos em apenso que o Ederson armou algo como uma arapuca para a candidata Hilda, a fim de fazer uma gravação ambiental da compra de votos, gravação essa que realmente correu o Estado, acho que a maioria dos presentes deve ter visto essa gravação, e foi justamente essa armação que afastou a ilicitude, afastou a caracterização da corrupção eleitoral. Nesse sentido, inclusive, proferi parecer aqui, após o surgimento de um fato novo, mostrando que, de fato, houve armação naquele caso, parecer esse que substituiu o parecer exarado por escrito. Apesar disso, apesar de ali a ilicitude ter estado afastada, os fatos ali provados, notadamente os fatos anteriores à gravação, que comprovam a ligação do Juliano com a campanha da Hilda, e que Ederson e Hilda somente se encontraram a partir da intermediação de Juliano, todos esses fatos devem ser aqui considerados. Nada há que invalide ou deslegitime as provas da estreita ligação de Juliano com a campanha da Hilda, da candidata, então candidata Hilda Machado. Provas essas que constam destes autos e dos autos em apenso que estão por conexão para julgamento conjunto perante o tribunal. E neste caso, no presente caso, corrupção dos eleitores Gleison e Terezinha, sua esposa, não houve arapuca alguma. Tudo foi feito de forma espontânea. Além disso, vale repetir que os réus neste processo são também réus no processo dos autos em apenso e, portanto, participaram do contraditório da prova ali. Não há qualquer ofensa às suas garantias. Em relação à necessidade de participação da candidata Hilda na corrupção, feita por intermédio do Juliano, vale mencionar o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral de que basta o conhecimento do ilícito por parte do candidato, ainda que conhecimento superficial, para atrair sua responsabilidade pela captação. E esse conhecimento, ainda que superficial, pode ser demonstrado por meio de indícios. E eu peço licença para ler aqui dois trechos de ementas recentes de julgamentos do TSE, nesse sentido. O primeiro deles, de junho deste ano, bem recente, é o ministro Luiz Roberto Barroso. Diz assim: em relação à imputação da prática de captação de sufrágio, há, no caso concreto, conjunto probatório suficientemente denso a evidenciar tanto a compra de votos por parte de terceiro, não candidato, quanto a ciência do candidato em relação ao ilícito. Possibilidade de utilização de indícios para comprovação da participação direta ou indireta do candidato ou do seu consentimento, ou ao menos conhecimento da infração eleitoral, vedada apenas a condenação baseada em presunções, sem nenhum liame com os fatos narrados nos autos. Outro precedente, relatado pelo ministro Luiz Fux, de dezembro de 2015, item 6 da ementa, diz: a atual jurisprudência deste tribunal não exige a prova da participação direta ou mesmo indireta do candidato para fins de aplicação do artigo 41A da Lei das Eleições, bastando o consentimento, a anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral. Elementos esses que devem ser aferidos diante do respectivo contexto fático, o que ocorreu na espécie. Já em juízo, tanto o Gleison quanto a sua esposa Terezinha, que tiveram seus votos comprados, afastaram a ligação do benefício que receberam, o medicamento, com a candidatura de Hilda. Apresentaram uma versão inverossímil, um tanto sem sentido, e não explicaram a razão pela qual alteraram o que haviam dito no PIC perante o Ministério Público. O juízo recorrido enfrentou bem essa incongruência na sentença. Eu peço mais uma vez licença para ler aqui o que constou da sentença. Ele diz assim: restou claro que, em juízo, Gleison apresentava nervosismo ao prestar suas declarações. É verdade que, ao ouvir o áudio de seu depoimento, percebe-se que tentou alterar as declarações colhidas perante a promotoria de justiça, o que se explica pelo fato de Fátima do Sul ser uma cidade pequena e pelo poder político de forte influência da requerida Hilda e de sua família nesta região. Analisando com cuidado o depoimento de Gleison, este reconheceu que, de fato, escreveu o bilhete apreendido nos autos e o entregou ao requerido Juliano, no qual pediu certa quantia em dinheiro e também a entrega de medicamento. Aliás, afirmou que assim agiu porque presenciou o requerido Juliano envolvido na campanha, tirando fotos com a requerida, inclusive nos palcos, assim como o via nos comícios da requerida Hilda, e assim entendeu que este trabalhava na campanha dela. Ficou, portanto, provado que o Gleison e a Terezinha foram corrompidos por Juliano com o conhecimento da Hilda em prol de sua campanha. E as provas não são apenas as da fase pré-processual, são basicamente as que não foram comprovadas ou confirmadas em juízo, depoimentos de Gleison e Terezinha, mas são as provas produzidas em juízo, as fotos e depoimentos destes autos dos autos apensados para julgamento conjunto, mais a busca e apreensão, prova cautelar que é, e portanto, logicamente, pelo menos neste caso, produzida antes da fase processual, e tem o seu contraditório, portanto, posto antecipado, mas que pode amparar até no processo penal, por si só, a condenação, como consta do artigo 155 do CPP. Então, este caso é diferente do caso do Ederson, em que houve uma arapuca essa que, de fato, deve afastar a caracterização do ilícito, pelo princípio da boa-fé objetiva, que também tem incidência no direito público, no direito eleitoral. Aqui não houve arapuca alguma. Lá ficou formalmente comprovado que houve compra de voto, mas que foi algo forjado pelo eleitor. A candidata teve a intenção de comprar o voto dele, entregou o dinheiro, mas foi uma arapuca. Aqui não. Aqui foi uma genuína, se é que se pode caracterizar assim o ato, uma genuína compra de voto. Portanto, mantenho o parecer, senhora presidente, senhores julgadores, pelo desprovimento do recurso.
Vossa Excelência tem a palavra, doutora.
Boa tarde a todos. Como relatado, trata-se de recursos eleitorais interpostos por Hilda Salgado Machado, Altair Vieira Albuquerque, Juliano Leite de Carvalho e Aline Pereira da Silva, contra a sentença proferida pelo juiz da 4ª Zona Eleitoral de Fátima do Sul, que, em representação por captação ilícita de sufrágio, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, julgou procedente o pedido, aplicando aos recorrentes Hilda Salgado Machado e Altair Vieira Albuquerque, candidatos a prefeito e vice-prefeito eleitos nas eleições de 2016, a multa de 10 mil FIRS, cassação dos diplomas, com o efeito automático da inelegibilidade por 8 anos subsequentes à eleição de 2/10/2016, além da nulidade dos votos. E aos recorrentes Juliano Leite de Carvalho e Aline Pereira da Silva, multa de 2 mil FIRS, com efeito automático da inelegibilidade por 8 anos, subsequentes à eleição de 2/10/2016, com fundamento, tudo, né, nos termos do artigo 41-A da Lei 9.504, de 97. Preliminarmente, da prevenção e do julgamento conjunto. A douta Procuradoria Regional Eleitoral suscita a prevenção desta relatora para o julgamento do recurso interposto, tendo em vista a causa de pedir narrada na petição inicial e os fundamentos invocados na sentença, fazer menção aos fatos constantes nos autos da representação número 232-02, de 2016, em razão do disposto no artigo 260 do Código Eleitoral e da conexão com fatos apurados na representação supracitada. No mesmo sentido, entende a douta Procuradoria Regional Eleitoral que o presente feito deve ser julgado conjuntamente com os autos da representação 232-02, de 2016. Haja vista que, no seu entender, embora o eleitor envolvido nos autos daquela representação seja diferente dos eleitores envolvidos neste processo, o modus operandi é o mesmo. Alega que a análise conjunta dos processos proporcionará, no caso concreto, uma busca mais eficaz da verdade real, que permeou o pleito majoritário em Fátima do Sul, sobretudo porque as duas ações trazem a mesma situação fática no que diz respeito ao esquema de corrupção eleitoral. Com razão, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em ambas as preliminares suscitadas, a decisão proferida pelo eminente juiz César Luiz Mioso, relator anteriormente designado, em razão da distribuição eletrônica, já reconheceu a conexão entre as ações, determinando a distribuição do presente feito, a fim de evitar a intervenção de outro relator, conforme folhas 429. No mesmo sentido, foi proferida a decisão de folha 640/641 nos autos da representação 232-02. Trasladado sua cópia para o presente feito às folhas 432-433, reconhecendo a conexão entre as causas nos termos dos artigos 55 do Código de Processo Civil e 96B da Lei 9.504, de 97. E determinando o apensamento desses autos aos daquele processo para o julgamento conjunto. Dessa forma, reconheço, né, a prevenção suscitada nos termos delineados na decisão de folhas 429 pelo eminente juiz César Luiz Mioso e ainda reconheço a conexão dos feitos nos termos da decisão acima transcrita.
Como vota a doutora Elizabeth? Doutor César?
Acompanho.
Desembargador Carlos Contar.
Vestura.
Doutor Juliano Tanos. E o doutor André Menezes.
Relator.
Pode prosseguir.
Da intempestividade das alegações finais do Ministério Público Eleitoral. Os recorrentes Juliano Leite de Carvalho e Aline Pereira da Silva alegam a intempestividade das alegações finais apresentadas pelo Parque Eleitoral em primeira instância, quando requereram o desentranhamento da peça. O juízo de primeiro grau, naquela oportunidade, entendeu tratar-se de mera irregularidade, não passível de desentranhamento, por tratar-se de peça essencial para o processo. No entanto, determinou o desentranhamento das fotos que acompanharam as alegações finais do Ministério Público Eleitoral, pois deveriam ter sido juntadas com a inicial no curso do processo. Folhas 300. O parquê, em suas contrarrazões, argumentou a desnecessidade do desentranhamento das alegações finais, porque ausentes fatos ou argumentos novos que provoquem prejuízo à parte adversa, além de caracterizar mera irregularidade a sua intempestividade por se tratar de prazo impróprio, E ainda que inexiste dispositivo legal que determine o desentranhamento de peças em tal hipótese. Por sua vez, a ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se entendendo que, abre aspas, malgrado a tese recursal de Juliana e Aline, cumpre ressaltar que a intempestividade alegada pelos recorrentes, além de ter sido totalmente insignificante para o deslinde do feito, nenhum prejuízo causou a eles. Logo, não há se falar em desentranhamento das alegações finais do parquê, conforme inteligência do artigo 209 do Código Eleitoral. Fecho aspas. Sem razão os recorrentes quanto ao pedido de desentranhamento. Em alegações finais, não é dado às partes inovarem, mas somente destacarem pontos de suas teses já lançadas. Assim, não vislumbro qualquer prejuízo processual às partes, nem configuração de tratamento desigual ou cerceamento de defesa. Até porque o rito processual adotado não dá oportunidade a que as partes conheçam das respectivas alegações finais, posto que o oferecimento dessa é simultâneo, nos termos do artigo 22, inciso 10 da Lei Complementar 64/90. Desse modo, não subsiste razão para o acolhimento da preliminar pretendida, a teor do artigo 291 do Código Eleitoral, que aponta como pré-requisito para pronunciação de nulidades a demonstração de prejuízo. Assim, rejeita preliminar por ausência de prejuízo aos recorrentes.
Doutora Elizabeth, doutor César, desembargador Carlos Contar, doutor Juliano, doutor Andrei. Pode prosseguir.
Da nulidade da sentença por inobservância ao princípio do non bis in, non bis in idem. Os recorrentes Hilda Salgado Machado e Altair Vieira Albuquerque alegam que, da leitura da inicial, da representação e da íntegra da sentença, identifica-se que não foi observado o princípio do non bis idem, por se tratarem praticamente dos mesmos fatos narrados na representação 23202, de 2016. Já o recorrido, em contrarrazões, sustenta que, em verdade, a sentença apenas fez menção aos fatos apurados naquela representação no intuito de explicar a origem e o desenrolar dos fatos aqui apurados. Tanto é assim que as partes dos processos são diferentes, tendo nessa ação também como representado Juliana e Aline, justamente por existirem elementos probatórios no sentido de que ambos estão envolvidos em fatos específicos de compra de votos. Para a doutra Procuradoria Regional Eleitoral, é impertinente falar em bis in idem, quando apenas o modus operandi da corrupção é o mesmo, e não os eleitores corrompidos. Quanto a essa preliminar, deixo de apreciá-la, eis que, diante da conexão reconhecida, confunde-se com a prejudicial de mérito abaixo, e com ela será dirimida. Então, eu estou postergando. Prejudicial de mérito. Nulidade da sentença, ilicitude da gravação ambiental, teoria do fruto da árvore envenenada. Como destacado inicialmente, foi reconhecida a conexão entre a presente ação e a representação 23202 de 2016, folhas 432 e 433. Ambas propostas por suposta prática de captação ilícita de sufrágio, sendo que aquela já se encontra na fase de embargo de declaração oposta contra o acordo que acolheu, por maioria, a prejudicial de mérito referente à ilicitude da prova, declarando a nulidade da sentença e, por conseguinte, julgando improcedente a representação, tornando insubsistente as sanções aplicadas. Aqui eu transcrevo parte da decisão que fora proferida naquele processo. Abre aspas. Com a realização da perícia no áudio juntado pela defesa por ocasião das alegações finais, determinada pela relatora em segunda instância com base no artigo 932, inciso 1, combinado com 493, ambos do Código de Processo Civil, resta superada a preliminar suscitada com base em lesão à garantia constitucional do exercício do pleno contraditório e da ampla defesa. No exercício da jurisdição eleitoral, no amplo direito eleitoral, os princípios da legalidade do devido processo legal ganham cores mais intensas, tendo em vista que o processo eleitoral instrumentaliza a função corretiva exercida pelo Poder Judiciário contra majoritário de eventuais desvios que venham a ocorrer no sistema político, no que concerne a regularidade de captação do sufrágio, pedra angular da democracia. O controle exercido pelo Poder Judiciário sobre o sistema político não comporta qualquer grau de discricionariedade, Trata-se de controle técnico, jungido à legalidade estrita, com o objetivo de combater as fraudes e corrupções eleitorais, que venham comprometer a rigidez do sufrágio, da soberania popular e, de conseguinte, da democracia. A prova, como instrumento de legitimação da norma produzida pelo Poder Judiciário, tem procedimento rigoroso previamente estabelecido, que não pode ser olvidado em hipótese alguma, sob pena de se comprometer a legitimidade de atuação do Poder Judiciário pela inobservância da norma prevista no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, cujo status é de direito fundamental. Sendo a prova a linguagem prevista no procedimento para converter o fato social em fato jurídico, não basta determinar em tese a licitude ou não da prova produzida por particulares mediante escuta ambiental, mas necessita-se ir além, isto é, analisar a idoneidade da prova no caso concreto, posto que a sua produção tem a sua legalidade procedimental criteriosamente controlada pelo sistema jurídico, sob pena de se macular a jurisdição eleitoral com a nódoa repugnante da perfídia, da má-fé, das intrigas que não raramente contaminam os pleitos eleitorais no sistema político brasileiro. Está de boa-fé o cidadão que, espontaneamente, grave uma conversa com o candidato que lhe interpele para a compra de votos sem qualquer participação organizada de adversários políticos desse candidato que esse candidato de imediato entregue a prova à autoridade competente para que essa prova seja usada exclusivamente no processo judicial, sem exploração eleitoreira de gravação ambiental. Considerando que o eleitor, sob a encomenda do principal adversário político da candidata, atraiu até a sua residência, onde tinha uma câmera adredemente preparada para este fim, dominando, inclusive, sua atitude com o vocábulo armação, provocando o fato ilícito imputado à recorrente, cuja gravação produzida foi a única prova fundamentadora da condenação, mas que permaneceu em poder da coligação adversária, tendo sido explorada às vésperas da eleição, resta patente a ilicitude da prova ante a ofensa direta aos princípios da impessoalidade, da imparcialidade e boa-fé, tornando-se inválida por falta de rigidez na sua produção e por não passar pelo crivo do princípio da moralidade. Tratando-se, pois, de prova ilícita, cuja utilização no processo é categoricamente vedada pela Constituição Federal, acolhe-se a prejudicial de mérito para declarar a nulidade da sentença e, por conseguinte, julgar improcedente a representação, tornando insubsistente as sanções aplicadas. Então, naquele processo, essa corte assim decidiu. Fecho aspas. Nestes autos, o recurso busca modificar a sentença que julgou procedente a representação por captação ilícita de sufrágio proposta pelo Ministério Público Eleitoral com base no bilhete encontrado no imóvel de Juliano Leite de Carvalho. Após medida cautelar de busca e apreensão deferida pelo juiz da 4ª Zona Eleitoral de Fátima do Sul, com base no manuscrito de... feito por Gleison Passos de Miranda, conforme se apurou no decorrer da instrução, com o seguinte conteúdo, abre aspas. Oi, meu nome é Gleison Passos Miranda, trabalho na Passarela. Queria ver com a senhora se tinha possibilidade de arrumar documento para mim. R$300 aqui, em casa, 3 votos, 22 na cabeça. Preciso do carro... Minha mãe é doente, tenho que ir para Dourados. Se você arrumar, agradeço. Deus abençoe, até a vitória. Moro aqui na rua Presidente Vargas, número 1729. Fecho aspas. Conforme consta da inicial da representação, folhas 2 a 11, a medida de busca e apreensão requerida ocorreu por ter chegado ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral denúncia de captação ilícita de sufrágio e crime de corrupção eleitoral consistente na solicitação e recebimento por Ederson Ferreira Gonçalves de dinheiro, R$700, a então candidata Hilda Salgado Machado, em troca de votos, documentado por meio de um vídeo. Tal fato teve, por consequência, a propositura da representação 232-02 de 2016, cujo resultado foi destacado acima, qual seja, nulidade da prova. Consta ainda da representação que Gleison Passos Miranda, após ser notificado, compareceu à promotoria de justiça para prestar esclarecimentos, relatando como ocorreram as tratativas para o suposto recebimento da vantagem em troca de voto. Gleice contou ter se encontrado com Juliano Leite de Carvalho durante o período eleitoral, tendo solicitado um remédio para sua companheira, Tereza Gomes Machado, a qual estava com uma infecção, pois não tinha dinheiro e estava sem crédito nas farmácias, em que comprava a prazo em razão de débitos pendentes. Juliano teria dito que faria contatos com os assessores da campanha da candidata Hilda para conseguir o remédio. Dias depois, Gleison foi até a residência de Juliano e pediu-lhe R$300 para pagar o licenciamento de seu veículo que estava vencido, ocasião em que Juliano lhe orientou a escrever um bilhete dramático para convencer a candidata Hilda e seus assessores. E assim fez e entregou a Juliano o bilhete. Relatou ainda que não recebeu o dinheiro solicitado para pagar o licenciamento do veículo. No entanto, em 30 de setembro de 2016, encontrou-se com Aline Pereira da Silva, esposa de Juliano, que lhe falou que poderia buscar o remédio em sua casa. Sendo que no mesmo dia e em seu horário de almoço, foi até lá a ocasião em que Aline entregou-lhe o medicamento. A magistrada de primeiro grau julgou procedente a representação sob os seguintes fundamentos. Abre aspas. No que diz respeito à alegação da parte requerida de que o vídeo acostado nos autos revela a armação de coligação adversa, tem-se que o material foi submetido à perícia que atestou sua autenticidade, ou seja, não foi editado, sendo certa a autenticidade e a licitude da prova, conforme o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, nos termos do artigo 102 da Carta Magna. Pois bem, tecidas essas considerações iniciais, continua a juíza, tem-se que o artigo 41A da Lei 9.504 visa proteger a vontade do eleitor e assim está disposto. A captação ilícita de sufrágio trata-se de corrupção eleitoral e, de forma simples, pode ser traduzida como conduta de compra de voto. Para sua configuração, mister se faz enquadrar a conduta naquela ação prevista em lei, demonstrar o fim especial de obter o voto do eleitor e que o fato ocorreu durante o período eleitoral. Como se trata de infração formal, não se exige a prova de que o eleitor recebeu a vantagem ou que votou no candidato que praticou, por si ou por interposta pessoa, o ilícito, e é desnecessário perquirir a potencialidade da ofensa à lisura do pleito, porque o bem jurídico tutelado é a vontade do eleitor, bastando uma conduta apenas para caracterizar o ilícito.